Parashá dessa semana é Parashat Kitavó. Parashá começa falando sobre a mitzvah de Bikurim, as primícias. Depois a Torá fala sobre a mitzvah do Maaser Sheini, Maaser que era levado para comer em Yerushalayim. E também sobre o Vidui Maasot, que a pessoa deve confessar que ele tirou todos os dízimos que tinham que ter sido tirados ao longo daqueles últimos 3 anos. Depois a Torá fala sobre as bênçãos e maldições que eles tinham que declarar ao entrar em Israel. E depois a Torá fala sobre as bênçãos que as pessoas terão ao seguirem a vontade de Deus. E Deus nos livre, o contrário, se profanarem as palavras de Deus. Isso é basicamente Parashat Kitavó, uma Parashá que não é curta, porque a Torá se estende bastante nessa parte um pouquinho mais pesada. No começo da Parashá, a Torá fala sobre a mitzvah de Bikurim, primícias. Então a pessoa tem das frutas que Israel foi abençoada, as primeiras frutas que nasceram no campo, ele tem que levar para Yerushalayim. E lá tem todo um procedimento para entregar essas frutas na mão do Kohen. E tem que se fazer uma declaração, lembrando e agradecendo a Deus por ter nos dado a terra de Israel. Nós começamos antes, fomos escravos no Egito, nos tirou do Egito. E agradecemos por estarmos na terra de Israel com essa plantação e essa safra. E lá a Torá diz: Uvatail ha-kohen asher yihyeh bayamim ahem. Você vai vir ao Kohen que vai estar, vai viver nos seus dias. E o Rashi aqui faz um comentário: o que significa o Kohen que vai viver nos seus dias? Como é que eu posso ir num Kohen que não vive nos meus dias? Diz o Rashi: asher yihyeh bayamim ahem, en lacha ela Kohen shebeyamecha kemoshehu. Você só tem o Kohen como ele é na sua época. Isso significa, só pode dizer, não. Eu pensei em entregar para um Kohen, igual nos Kohanim, na época do meu Zeide, na época do meu bisavô, ou há 5 gerações atrás, que eram Kohanim, caprichados. Esses Kohanim de hoje em dia, né? Diz a Torá, não tem reclamações. Você precisa trazer as primícias para o Kohen. É o Kohen que vive nos teus dias. É isso que você tem. É ele que você deve a ele que você deve trazer as frutas. Interessante que aparece uma linguagem muito semelhante em Parashat Shoftim, 2 semanas atrás. 2 semanas atrás a Torá falava sobre uma dúvida que vai surgir de leis. Então você vai ter que vir para o juiz. O juiz do Supremo Tribunal para perguntar para ele como que se procede. E lá também está escrito: você vai vir para os Kohanim, Leviim, e ao juiz que viver naquele tempo, e você vai perguntar para ele, ele vai te informar. Diz lá o Rashi: a filha Enokish Arshoftim chegou lefanav. Mesmo que ele não é igual aos juízes que houve antes. Ah, você quer comparar o juiz que vive hoje com o Rabi Akiva? Você quer comparar o juiz que vive hoje com o Rabi Yosef Karo? Você vai querer comparar com pessoas que viveram em gerações anteriores. Atatzarich lishmolo. Você precisa obedecer e ouvir este juiz. Elecha lashofet be'amecha. Você tem o juiz que tem na sua época. É um juiz, logicamente, que tem que ser um juiz capacitado. Mas não adianta querer comparar com pessoas de gerações anteriores. Não tem comparação. E o que você tem é o que você tem na sua época. Você deve obedecer e acatar. Interessante a diferença aqui entre os dois lados, entre os dois lugares. Quando lá em Parashat Shoftim, 2 semanas atrás, está escrito que esse é o juiz que você tem, dá para se entender, porque você está procurando um juiz, está procurando uma pessoa que é conhecedora das coisas, um grande sábio, erudito, e de repente você chega e fala, ah, mas esse daqui não é tão sábio como os sábios de 100 anos atrás. Então dá para se entender qual é a alegação da pessoa e vem atrás e fala, opa, não tem, esquece, você tem é o que você tem hoje. Mas na nossa paraxá é um pouco difícil de entender. O que significa que a pessoa vai questionar o Kohen que existe no seu tempo? Você está trazendo frutas. Você não tem nenhuma questão. Não precisa ser nenhum erudito. Não precisa ser nenhuma pessoa brilhante. Simplesmente é um Kohen que vai receber as frutas. Acabou. Por que que aqui a Torá também enfatiza o conceito de, olha, você vai pensar, vai querer comparar com o Kohanim que teve no passado? Esse é o Kohen que você tem. Por que a pessoa vai comparar o Kohen com outros Kohanim? O Kohanim do passado? O Shemen Hatov responde de uma forma muito interessante, uma grande lição aqui. Diz o Shemen Hatov, a pessoa está trazendo aqui frutas para o Kohen. Isso lembra muito o conceito de tzedakah. Aqui é uma mitzvah que você está ajudando esse Kohen. É lógico que tem todo por trás, você está trazendo primícias, está agradecendo a Deus pelo que você teve uma plantação boa, etc, etc. Mas no final das contas, quando terminar todo o processo, essas frutas estão indo para o Kohen. A pessoa pode começar a escolher o Kohen que ele vai dar, dizendo, ah, esses Kohanim hoje em dia são muito schleppers. Esses Kohanim hoje em dia são desarrumados, não, não é como os Kohanim que tinha antigamente, que era um Kohanim, que você via uma dignidade ou coisa parecida. Vem a Torá e fala, o Kohen que você tem é o Kohen que você tem nos teus dias. E você tem que dar as frutas para esse Kohen. Acontece isso de uma forma meio natural das pessoas. Uma pessoa tem que ajudar alguém. Ele vê uma pessoa na sua frente que está pedindo ajuda. Uma pessoa que está bem vestida, está limpa, está apresentável, sabe falar. Dá vontade de ajudar essa pessoa. Quando a pessoa vê uma pessoa que está mal vestida, está eventualmente não limpa, não está agradável e tal, a pessoa acaba ficando um pouco reticente em ajudar essa pessoa. Vem a Torá e diz, o Kohen que você tem é o Kohen que você tem nos teus dias. O pobre que você tem é o pobre que você tem. Você precisa ajudar a pessoa, você tem que ajudar a pessoa. Indiferentemente de um monte de características que estão à volta. Precisa de ajuda, vamos ajudar. O Rav Pam, que foi Rosh Hashivah nos Estados Unidos, conta sobre o pai dele. O pai dele era rabino na Europa. Antes da guerra. Bem antes da guerra. E lá na sinagoga, o Gabai, quando terminava a reza no Shabbat, começava a direcionar quem vai para onde. Os pobres. Precisava levar e convidar eles nas casas das pessoas. Então ele tinha uma facilidade em pobres que estavam bem apresentáveis. Era fácil de colocar nas casas. Aqueles pobres que estavam muito schleppers e uma coisa assim desagradável, a companhia, coisa assim, ficava muito difícil de achar a casa que quisesse aceitar. No final das contas, acabava sobrando um grupo de pobres que não estavam muito apresentáveis, que ele acabava, o Gabai acabava mandando para a casa do rabino da cidade, Rav Pam. E ele uma vez pediu desculpas para Rav Pam. Sabe, desculpa, rabino, que eu mando esse tipo de gente assim, mas ninguém quer aceitar eles. O Rav Pam respondeu, ao acaso eu estou escolhendo pessoas para estudar Havruta, para estudar com eles agora, junto com eles, estudar Talmud, discutir Talmud, não estou escolhendo pessoas para isso. Eu preciso ajudar pessoas. E essas pessoas são pessoas que precisam de atenção, são pessoas que precisam de afeto, de carinho. Então, muito pelo contrário, é bom você estar me mandando essas pessoas. Essa é a melhor mitzvah para ser cumprida. Na segunda mitzvah que aparece na nossa parashá, a Torá diz, quando você terminar de separar o dízimo, tem todo um ciclo, qual ano você tem que tirar o quê, e dá para os Kohanim, dá para os Leviim, e dá para os pobres. Então, tem ano que você tira Maaser Sheini, que você tem que levar para Yerushalayim comer, e tem ano que você tem que tirar e dar para os pobres. Mas, terminando um mini ciclo, que são 3 anos, você precisa fazer uma declaração e dizer que eu separei o dízimo direitinho, e etc, etc. Então, uma declaração. Quando chega no final, ele diz assim, Hashkifa mimeon kodshecha min hashamayim. Deus olhe das suas habitações do céu, sua habitação sagrada do céu. O Varecha Tamechait Israel, abençoe o seu povo, o Israel. Vez Hadamashar Natatalano, e a terra que você deu para nós, Kashenishbat Alavotin, conforme você prometeu e jurou aos nossos pais, Ered Alat Halavodvash, uma terra que joga leite e mel. O Rashi comenta aqui que a pessoa declara e diz assim: uma Shegazar Taleino. Nós fizemos o que você decretou sobre nós. Faça então agora aquilo que você deve fazer. Shamata, que você nos disse em Bechukotai Telecho. Se vocês seguirem os estatutos, vou dar a chuva no tempo certo. Isso daqui é uma coisa incrível. Nós não encontramos outra mitzvah, exceto mais uma que daqui a pouco nós vamos tratar, que a pessoa faz essa declaração e diz: Deus, eu fiz a minha parte, agora faz a tua parte. Parece estranho que como se diz, chutzpah. É uma falta de respeito, parece. Como assim? Você fala para Deus: Deus, eu fiz a minha parte, agora faz a tua. Não existe uma coisa dessa. O pessoal colocou tefilim de manhã: olha, Deus, eu coloquei tefilim, agora faz a tua parte. Não tem isso. Não pode falar assim com Deus. Por que que nessa mitzvah especificamente a Torá fala que você vai fazer essa declaração? Você fala: Deus, olha só, eu fiz a minha parte, agora cumpra a sua parte. Agora, como é que é isso? Tem mais um lugar que nós encontramos esse tipo de declaração. Nem todo mundo sabe, porque é uma mitzvah dos Kohanim. Mas todo Kohen sabe disso. Quando o Kohen abençoa o povo e termina de dar a brachá para o povo, ele faz uma prece. Uma prece que ele diz assim: Ribono shel olam, mestre do universo, assino ma shegazar talen, nós fizemos aquilo que você decretou sobre nós. Afatase imanu kmo shiltachtanu, você então também faça conforme você garantiu. Hashkifa mimeon kodshecha, ele menciona esse versículo que está aqui na parashá. Olhe da sua morada sagrada, dos céus, e abençoe o povo de Israel e a terra que você deu para nós, conforme você jurou aos nossos pais, uma terra que jorra leite e mel. É mais um momento que nós vemos essa declaração. Fizemos aquilo que você nos decretou, e agora então faça a sua parte. Isso parece um pouquinho estranho. Por quê? Primeiro, por que que só nessas duas mitzvot nós encontramos essa declaração? E segundo, como podemos fazer uma declaração destas para Deus? Essa pergunta faz o Hatam Sofer. O Tolner Rebbe, o Rebbe de Tolner, tem uma resposta muito interessante sobre isso. Diz o Rebbe de Tolner, é muito simples. Vamos olhar lá para trás. E nós vamos encontrar o seguinte, para Shatre'e, que foi há 3 semanas atrás, e inclusive é um trecho que se lê em Shmini Atzeret, está escrito lá sobre as festas. E a Torá diz: você vai se alegrar perante Deus. Atá, você. Uvinchá, o seu filho. Uvitecha, é a sua filha. Veavdecha, o seu escravo. Veamatecha, é a sua escrava. Vírgula. Vehalevi asher bisharecha. E o Levi, que mora nos, na sua cidade. Verhager, e o convertido. Verhayatom, e o órfão. Verhalmaná, e a viúva. Asher bekirbecha, que mora entre vocês. No lugar onde Deus vai escolher para o seu nome para lá, que é no Beit HaMikdash, em Yerushalayim. Explica o Rashi para nós ali, com a seguinte linguagem: Arba'a sheli keneged arba'a shelcha. Quatro meus paralelos a quatro seus. Bincha, uvitecha, veavdecha, veamatecha. O seu filho, a sua escrava, são quatro que pertencem a você. E matar mesameach et sheli, se você vai alegrar os meus, quem são os meus? O Levi, que não tem uma terra para poder plantar em Israel. Eles trabalham no Beit HaMikdash, no templo. E o convertido. E o órfão. E a viúva. São quatro meus. Diz a Torá, matar mesameach et sheli, se você vai alegrar os meus, ani mesameach et shelcha, eu vou alegrar os seus. São quatro por quatro. Você alegra a minha turma, diz Deus. Aqueles que eu protejo. Aqueles que, coitados, têm dificuldades. Você vai ajudar eles. Então, se você vai alegrar eles, eu vou alegrar também os seus. Diz o Rebbe de Tolna. Na nossa paraxá, a pessoa está aqui confessando e dizendo que eu cumpri a minha parte no quê? Em Maaser. Dízimo, dízimo que você dá para os Leviim, dízimo que você dá para os pobres, dízimo que você dá para os necessitados, para o órfão, para a viúva. Diz a pessoa: Deus, eu cumpri a minha parte, eu alegrei as suas pessoas. E você Deus, em Parashat Re'e, falou que se vocês alegrarem os meus quatro, eu vou alegrar os seus quatro. Em outras palavras, quando aqui a Torá está dizendo que a pessoa faz uma declaração e diz: Deus, eu fiz o que você decretou sobre mim, agora faça a sua parte. Não é feio, é só um lembrete. Não é que nós estamos exigindo algo. Deus garantiu para nós isso. Deus prometeu para nós isso. Deus falou: se vocês vão alegrar os meus, eu vou alegrar os seus. Está aqui quando nós terminamos de fazer essa mitzvah. E nós estamos fazendo um encerramento para a mitzvah. Nós falamos: Deus, você lembra que você garantiu para nós isso? Então, agora chegou o momento, porque nós já fizemos a nossa parte. Nós alegramos aqueles que são pertencentes a você. E da mesma forma, diz o Tolner Rebbe, sobre abençoar o povo. A mesma coisa, então, o sacerdote Salomão faz uma pergunta interessante aqui. O Kohen faz aqui nessa prece a seguinte declaração: Assino mashegazar ta'aleinu. Nós fizemos aquilo que você decretou sobre nós. Decreto? Você fez uma mitzvah. Deus deu uma mitzvah. E você tem que abençoar o povo. O que significa que Kohen aqui fala: Deus, eu cumpri um decreto seu? Parece assim uma imposição difícil. Diz na matricial, você não sabe que é uma imposição difícil. Abençoar o povo é uma mitzvah relativamente fácil. Só conta aqui lá na frente e abençoar. Mas a Torá diz que isso deve ser feito com alegria. O Kohen, Deus nos livre, acabou de perder uma fortuna. Esse Kohen, Deus nos livre, está triste. Por algum motivo que seja, ele está chateado. Aconteceu alguma coisa, alguma desgraça, ou o que for. Ele pode não estar bem. Ele vai agora dar bênção para o povo? Não pode dar triste. Tem que ser com amor e tem que ser com alegria. E o Kohen então tem que fazer um trabalho interno naquele momento para abençoar o povo com alegria. Por quê? Porque Deus quer que você transmita alegria para o público. Você vai dar agora um abrahá para o povo, tem que ser um abrahá de coração, com muita alegria, para trazer alegria para as pessoas. Ah! Assim numa chegazar, tá lendo? Deus, nós fizemos agora aquilo que você decretou. Apesar da dificuldade. Eu não estou agora, hoje eu estou tão chateado. Mas nesse momento eu me alegrei para poder alegrar o povo, para poder dar uma brachá direito para o povo. E por isso, nesta brachá, Nesta mitzvá, o Kohen também pode fazer a mesma declaração. Deus, eu fiz a minha parte. A minha parte é alegrar os outros. A minha parte é que eu tenho que ficar alegre para alegrar os outros. Eu fiz a minha parte, Deus. Se eu fiz a minha parte de alegrar o seu povo, você, Deus, já garantiu para nós. E quando você alegra os meus, eu vou alegrar os seus. E por isso que só nestas duas mitzvot, especificamente, existe esse conceito de abençoar e declarar e dizer para Deus, Deus, eu fiz a minha parte, agora faça a sua parte.